Amém, glória a Deus. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus, estamos aqui reunidos hoje, um dia em que o Senhor preparou. Como o irmão falou, não é uma data específica da celebração da Páscoa, mas assim, a coincidência é interessante, do mundo celebrando a Páscoa hoje e nós estamos também celebrando o momento da ceia do Senhor. E é interessante porque eu não vou pregar sobre a Páscoa, você já deve ter ouvido acerca disso, mas eu quero só dar um breve relato. Ela retrata a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a palavra no hebraico, Pessah, significa passagem. E a Bíblia fala de um povo que estava cativo, preso, em meio ao Egito, sofrendo duras penas, passando por momentos de aflição, sofrendo ali com a opressão daquele povo que exercia autoridade. E é engraçado que os egípcios, eles não eram maiores em número do que os filhos de Israel. A própria Bíblia fala que Faraó, temendo que eles despertassem para isso, começa a fazer o quê? A perseguir todo filho homem que nascesse de uma mulher hebreia, deveria ser morto. Por quê? Para que eles não aumentassem de tamanho e não se tornassem mais fortes do que o próprio povo egípcio. E não se juntassem aos povos inimigos e se rebelassem. E é engraçado que muitas vezes nós nos sentimos pequenos, guiados por um Deus imenso, tão grande e poderoso. E estamos cativos como aquele povo no Egito. Mas é uma passagem, amados. A Páscoa, ela representa essa passagem de uma virada de página, Jesus representando essa chave, esse acesso. E a Bíblia fala que com tirania, com muita dureza, eles eram forçados a servir. E assim os egípcios fizeram amargar a vida dos filhos de Israel. E muitas vezes nós estamos submetidos a uma opressão, seja ela de ordem natural ou espiritual. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida amarga, não temos prazer em viver ou continuar com a vida que nós estamos levando. E nós podemos assimilar o povo de Israel, os filhos de Israel com a nossa vida hoje. E exatamente nesse domingo de Páscoa e de grande ceia, a Santa Ceia do Senhor, que nós temos uma oportunidade como Deus é maravilhoso. Em Êxodo 12, do versículo 5 ao 7, não é o texto chave ainda, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Depois no verso 23 ao 27 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Amém? É interessante como tudo isso faz sentido para as nossas vidas, quando nós temos a compreensão, não só daquilo que Jesus fez, mas daquilo que Ele foi aqui na terra. Jesus, ele não, em nenhum momento, ele falava ao próprio respeito, mas ele falava do reino de Deus e da justiça. Quando ele inicia o seu ministério, ele começa falando que, olha, eu sou Jesus, filho do Deus vivo, eu vim para anunciar a salvação. Não, ele fala assim, alegrem o seu coração, porque vos é chegado o reino de Deus. Então ele não veio falar de si mesmo, ele veio falar do reino. O propósito inserido na cruz é a salvação, a minha e a sua, a remissão dos nossos pecados. Mas a caminhada de Jesus, a permanência dele na terra, nunca foi falar a seu respeito. Ele nunca buscou aplauso dos homens, ele nunca buscou aprovação das pessoas, mas ele procurava fazer a vontade do Pai. E a Bíblia fala, né, que em alguns momentos ele relata o quê? Eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E o meu alimento, ele ainda fala em João, né? O meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha isso muito bem determinado na sua característica e no seu caráter. Ele não precisava provar nada para ninguém e ele não queria ser exaltado. Ele não precisava exigir nada de ninguém. Amados, quando nós precisamos exigir algo de alguém, isso está relacionado a uma falta que nós temos. Entenda, quando você exige amor de alguém, você na verdade está precisando é o que? Amar. Quando você exige que seja perdoado, na verdade você precisa o que? Ser perdoar. Você precisa abrir mão de algumas coisas no teu coração. Jesus, sabendo disso, ele não tinha falta. Eu não preciso exigir que eu seja exaltado, mas quando eu manifesto o poder e o reino de Deus na terra, obviamente a glória de Deus vai me exaltar. E é isso que nós precisamos entender. Engraçado que um certo dia eu estava tentando ler um manual de um equipamento, tentando procurar ali como utilizar aquele equipamento da melhor forma. E, gente, acreditem ou não, eu não consegui encontrar a versão em português. Eu achei em inglês, espanhol, mandarim, japonês, javanês, línguas estranhas. Achei de todas as línguas possíveis dentro daquele manual, mas não achei o bendito português. E como é difícil, né, você utilizar um equipamento sem saber exatamente para aquilo que ele serve. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso manual, o nosso guia de instrução de como ser bem sucedido aqui na terra, como manifestar a glória de Deus, como caminhar debaixo da presença de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Ou seja, eu não consegui usufruir de tudo aquilo que aquele equipamento poderia me oferecer. E eu entendi que eu só dou fruto daquilo que eu entendo. Você só pode frutificar, você só pode ser bem sucedido daquilo que você verdadeiramente compreende. Se não há compreensão, não há como você ser 100% naquilo que você gostaria ou deveria ser. Na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, existe um texto bastante conhecido, a parábola do semeador. E no versículo 19, ele diz assim, Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, mais do que ouvir a palavra de Deus, eu preciso entender. Se eu não entendo a palavra de Deus, obviamente vem Satanás, rouba essa palavra que foi semeada. E o problema onde que é? Se eu não tenho a compreensão, eu não consigo avançar para o próximo passo. Eu não consigo ser bem sucedido. Entender é um processo também. Então eu preciso entender que entender também é um processo. Me ajudem aí. É quase um trava-línguas, né? Em Isaías 43:10 diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então primeiro você sabe, depois você crê, e depois você entende. Aqui escrito em Isaías há uma sequência, há uma ordem já determinada por Deus. E se você não consegue saber, primeiramente, você não vai conseguir crer. E se você não consegue crer, muito menos você conseguirá entender. Está confuso para vocês, amados? Eu vou tentar ser mais claro e objetivo. Mas eu quero que você entenda que para entender existe um processo. E até para a vontade de Deus existe um processo. Romanos 12, versículo 2. Se você puder, anote, né, as passagens para você depois ler em casa. Mas eu estou acelerando para não avançarmos muito no tempo. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, cadê? Qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que nós lemos esse texto várias vezes e muitos não o repetem nessa mesma sequência. Nós falamos, poxa, eu tenho que experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não, você joga o perfeito antes do agradável, não é assim? Às vezes a gente tenta repetir, reproduzir as escrituras, mas existe uma sequência, e ela está escrito nessa sequência, porque existe uma lógica do processo de Deus, mostrando a vontade dele para as nossas vidas. Tudo na Bíblia, até as vírgulas, amados, eu quero que isso fique bem claro para você, porque ficou muito claro para mim a partir dessa palavra. Com muito tempo de caminhada, muitas vezes a gente se acostuma com a leitura e não respeita a sequência com aquilo que foi escrito. Da forma como ela foi escrita, existe um propósito, existe uma razão para Deus ter colocado a vírgula onde ela está, o ponto final onde ele está. Existe uma razão para que a ortografia seja dessa forma. E muitas vezes nós não entendemos e não respeitamos essa sequência. E não deixamos o quê? Deus agir da maneira como Ele deveria. É aí que você pula processo, é aí que eu e você não conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Enquanto eu orava, né, eu falava, Deus, o que eu posso entregar para essas pessoas? O Senhor sabe o quão vazio eu estou. E aí o Espírito Santo gentilmente vem, sopra no meu coração. Mas é exatamente por você estar vazio que eu consigo te usar. Porque eu vou encher com a minha glória, com a minha presença. Então eu glorifico a Deus porque não tem a ver comigo, não é o que eu posso te oferecer, não é a minha teologia, não é o que eu estudo acerca da palavra, mas é aquilo que Deus resolveu entregar para nós aqui nessa manhã. Porque você veio sedento para saciar a tua sede com uma fonte de águas vivas. Eu não posso ter essa fonte em mim mesmo, por mim mesmo, mas através do Espírito Santo sim, é possível. Amém? Então nós não entendemos muitas vezes o processo de Deus, até a vontade de Deus. Primeiro, nós precisamos experimentar a boa vontade, enquanto muitos de nós já estão querendo que a perfeita, ou a agradável, mas é preciso passar pela vontade boa de Deus, e depois eu passo para a agradável vontade de Deus, e por fim a perfeita vontade de Deus, que nos leva para onde? Para a cruz. A vontade perfeita de Deus para Jesus foi o quê? Qual foi o destino de Jesus? A cruz. Então é para lá que a perfeita vontade de Deus nos leva. Porque se você está acostumado a um evangelho sem sacrifício, desculpa, talvez você ainda está vivendo a boa vontade de Deus. Você ainda não viveu a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque se acostumou, porque o bom, ele até satisfaz algum tempo. Mas ele nos torna o quê? Mornos. Aqui, se fosse bom o suficiente, Deus não teria acrescentado a agradável e a perfeita. Mas Deus é tão perfeito que ele entende que o coração do homem se acostuma com aquilo que é bom. Nós nos acostumamos com aquilo que é bom, sim ou não? Fala a verdade, quando você é mais jovem, está aí, né? Começando a vida, trabalhando, você vai lá, consegue comprar uma bicicleta, vai para o trabalho de bicicleta, toma sol, chuva, frio, pega resfriado, enfrenta uma barra enorme, né, para conseguir ir galgando passos maiores, e aí você vem, depois consegue comprar uma moto, opa, já o esforço físico é menor, mas é mais confortável, mais gostoso, mas ainda toma sol, chuva, continua. Aí você consegue adquirir um veículo, né, um carro, e agora você já não toma mais sol, chuva, já não faz tanto esforço, não é assim? E nós nos acostumamos com aquilo que é bom, e aí de repente, por alguma ocasião da vida, você perde tudo que você tinha, precisou vender o seu carro, a moto, e hoje você volta a andar de bicicleta. É muito difícil a gente voltar a se acostumar, sim ou não? Claro que é, muito difícil. É muito mais gostoso, a gente se acostuma facilmente com aquilo que é bom, mas Deus, sabendo que o nosso coração, ele inclina rapidamente para aquilo que é bom, mas ele entra numa zona de conforto, que é onde Deus quer nos tirar nessa manhã. Deus quer te transportar da boa para a agradável, e você que já está na agradável, encontrar a perfeita vontade de Deus na cruz. É a cruz que nós precisamos, queridos. Não tem como falar do evangelho sem cruz, não há como falar de um evangelho sem renúncia, de um evangelho que você se olha e fala todos os dias, eu preciso ser transformado. Eu não olho por aquilo que Deus precisa fazer na vida do outro, mas aquilo que eu preciso fazer através da mudança, na leitura da palavra, na busca de uma intimidade com o Espírito Santo. Eu falo para vocês porque a vontade de Deus não é fácil de se cumprir, porque se fosse fácil, honestamente, Jesus no Getsêmani ele tinha orado de outra forma. É engraçado que lá em Mateus 26:39 ele diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus perfeita para Jesus era a cruz, e ele sabia disso. Jesus vivia a boa vontade de Deus, sim ou não? Vamos lá, participem. Então vamos lá. Jesus vivia a boa vontade de Deus, sim ou não? Sim. Vivia a agradável vontade de Deus, sim ou não? Sim, mas ele ainda não tinha experimentado a perfeita vontade, mas essa perfeita estava aguardando ele no próximo passo. E não é fácil, Jesus já revela a humanidade que ele carregava. Jesus, sendo filho de Deus, ele veio na personificação de um ser humano. Amém? Quem revestia ele de poder? O Espírito Santo de Deus. E era através desse poder que ele manifestava os sinais, os prodígios, as maravilhas. Mas ele era um homem, de carne e osso, sentia dor, frio, chorava, tinha limitações, teve medo. E ele expôs isso para cada um de nós. Ele não se preocupou em aquilo que as pessoas poderiam pensar a seu respeito, mas ele não é o Filho de Deus. E como que ele pode estar aqui, cheio de medo, cheio de temor, chorando, mostrando fragilidade? Jesus estava sendo humano, e muitas vezes você quer ser muito espiritual e esquece da humanidade que Deus te colocou, mas você pode ser humano e manifestar o reino de Deus assim como ele manifestou, amém? Então para ele também foi difícil, entenda que não vai ser fácil para mim e para você. A perfeita vontade de Deus nos leva para a cruz. Existem coisas na sua vida e na minha vida que só vão acontecer depois da cruz. Jesus só pôde ascender aos céus depois que ele passou pela cruz. Ele só pôde receber toda a autoridade nos céus e na terra, o nome sobre todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se assentar à direita de Deus, assumindo toda a autoridade que um dia foi do homem na terra, e nós perdemos pelo pecado para o nosso inimigo. Então Jesus ele vem, passa pela cruz, experimenta a perfeita vontade de Deus, e aí então ele consegue receber toda essa honra e toda essa glória. E tem coisas na nossa vida que se nós não passarmos pela cruz não vai acontecer. Você vai ver acontecer na vida do seu irmão, você vai ver acontecer na vida de outra pessoa, mas não acontece na tua vida, e aí você está preocupado, por que que acontece na vida dele e não na minha? O que que essa pessoa tem de melhor? Por que que Deus olha para ele de maneira diferente? Vai ver o preço que essa pessoa paga, e de verdade, você não tem nada a ver com isso, o problema é de Deus, não é seu, ou não? Alguém aqui tem alguma coisa a ver com a vida do outro? Então o que nós precisamos? Olhar para a nossa vida, para as nossas mazelas, para ver aonde nós estamos e nos encontramos. Você pode ser muito bem sucedido em várias áreas da tua vida, mas se você não estiver na cruz, desculpa, você não vive a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se você não estiver na cruz, você não vai viver a perfeita vontade de Deus. É engraçado que esse é o termômetro. Você tem olhado para a sua vida e tem tudo para ser feliz. Poxa, hoje minhas finanças vão bem, meu trabalho está legal. Não estou falando de problemas, amém? Mas você faz uma autoanálise. Poxa, minha vida espiritual está bem, nunca tive tão próximo da palavra de Deus, tão buscando a presença, e aí você continua, né, fazendo essa autoanálise. Mas de tudo que você tem ainda, você não é feliz. Te falta a perfeita vontade de Deus. Porque o cristão só pode ser feliz com a cruz. É a cruz que traz felicidade para o cristão. É difícil porque a cruz, ela remete o quê? A morte. E muitas vezes a gente não quer morrer. Nós queremos ser cristãos que carregam o quê? Nuvens de algodão. Que não estão prontos, né, para sofrer com os arranhões da vida, com o peso da cruz, com o sacrifício que Jesus fez. Entenda que Ele mostrou o caminho, nós precisamos passar por Ele. Em Lucas 9, 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É a cruz, não tem para onde fugir. Quer viver a perfeita? Vai para a cruz. No momento do louvor, Deus falou muito forte ao meu coração de muitas maneiras. Mas Ele me projetou uma visão onde tinha uma pessoa abraçada aos pés da cruz, de joelhos mesmo. No meio de um louvor, e eu não vou lembrar agora, porque eu estava tão concentrado naquela visão, e tinha essa pessoa abraçada aos pés da cruz, ajoelhada. E essa pessoa chorava, essa pessoa estava entregue, ela estava sedenta por aquilo que a cruz poderia oferecer. Que seja você aqui nessa manhã. Que seja o teu coração sedento para se entregar para os pés da cruz, sabendo que não é um simbolismo, não é nada disso, mas estamos falando aqui de uma necessidade que o ser humano carrega, uma necessidade de ser preenchido de todo o vazio, e esse encaixe só vai ser feito pela cruz. Hoje muitos dizem seguir a Jesus ou estar debaixo dos seus ensinamentos, mas a maioria não compreende as suas características pessoais. A capacidade de Jesus em não perder as suas raízes, mesmo em meio aos aplausos, mesmo em meio à fama. O corpo, o ser humano, a mente humana, ela é facilmente seduzida para as coisas desse mundo. Nós queremos aplausos, nós queremos destaque, nós queremos estar à frente, nós queremos aparecer. Hoje você pode olhar para mim e falar: não, eu não, mas um dia você quis. E é bom quando você recebe elogios, é bom quando você tem o ego massageado, é bom quando você recebe um tapinha nas costas. Poxa, esse aqui, ó, é o melhor colaborador da minha empresa, esse é o gerente que eu precisava, essa é a pessoa que fez isso, fez aquilo. Jesus não se seduziu com a fama. E eu vou te falar, ao menos que a ambição, a sua ambição seja pelo reino de Deus, do contrário, Jesus sempre será uma pedra de tropeço para todas as suas outras ambições. E glória a Deus por isso, porque a pedra que foi rejeitada veio ser a mais importante, a pedra que os construtores não quiseram colocar no seu edifício. Foi exatamente a pedra fundamental que fez falta no momento do tempo final. Nunca alguém desprezou tanto aplausos humanos e o poder político. Os olhos tristes de um leproso ou um coração de uma prostituta eram mais importantes do que status ou fama para Jesus. Ele não se preocupava com ele. E como compreender um comportamento desses? Amém? Jesus sempre contrariou a lógica, mesmo arrastando as multidões, deixando extasiadas com as suas ideias e pregações, ele procurava o anonimato. Enquanto ele terminava de realizar os milagres, ele ia para onde? Para um lugar isolado. Ele ia buscar intimidade com Deus, para que ele não viesse ser cheio dele mesmo, mas para que ele continuasse manifestando a glória de Deus. Então, como eu consigo todos os dias tomar a minha cruz e seguir a Jesus? Jesus conhecia o coração dos seus discípulos, sabia da ambição que nutria cada um deles. A ambição deles era: quem seria o maior? Havia discussão entre os discípulos: quem seria o maior entre eles? Quem se assentaria ao lado de Deus, ao lado de Jesus, à direita ou à esquerda? Dois discípulos se atreveram a pedir, né, para que a mãe intervisse e falasse com ele: olha, lembra aí dos meus filhos, são bons, né? Então, quando o senhor estiver lá no reino, deixa que um se assente à direita, outro à esquerda. A mãe acha que os filhos são merecedores, mas Deus sabe o coração. É engraçado que Jesus não tolheu essa ambição do coração deles, mas ele inverteu o que? A ótica. Ele incendiou e mudou o padrão. Quem tivesse a ambição de ser o maior, deveria aprender a ser servo de todos. Deveria ser capaz de se fazer pequeno para que os outros pudessem ser grandes. Com essas palavras, Jesus choca a inteligência humana dos seus discípulos, pois ele inverteu os valores que já estavam cristalizados na mente daqueles homens, porque para eles o mais importante é aquele que fazia as coisas para Deus. E Jesus fala: não, o mais importante é aquele que serve a todos aqui na terra, aquele que é capaz de perdoar sem ser perdoado, aquele que é capaz de olhar para a dor do próximo e se compadecer. Jesus estava criando líderes que desfrutassem o privilégio de servir e não ser servido. E muitas vezes nós temos um equívoco, eu diria, dentro e fora da igreja, de que os líderes estão para ser servidos, e de fato os líderes estão aqui para servir. Então, quando isso parte de cada um de nós, o ambiente, a atmosfera, o coração, tudo muda. No Evangelho de João, capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Ao mesmo tempo que milhares e milhares de pessoas em Jerusalém estavam prontas a se curvar diante dos pés de Jesus, ele se curva diante dos pés dos discípulos, de um traidor, o outro ia negar e os outros iam fugir. É engraçado como a ótica de Jesus é maravilhosa a nosso respeito. Você pode ser o traidor, eu posso ser aquele que nega, outros podem ser o que abandona, mas ainda assim ele se curva para limpar toda a nossa sujeira, toda a nossa caminhada distante dele. Ele estava mostrando para aqueles discípulos: eu sei que vocês vão errar, vocês cometeram erros grotescos até agora, mas em nenhum momento isso fez a diferença, porque eu entendo quem eu sou e aquilo que eu posso oferecer. E então Jesus, sem dizer uma palavra, ele se curva diante dos pés daqueles que iriam traí-lo, daqueles que iriam abandoná-lo no momento mais difícil da caminhada dele na terra. Ele ignora toda essa consequência, ele olha para onde? Ele olha para a cruz. Ele estava disposto a viver a vontade perfeita de Deus. Jesus permite que os seus discípulos entendam que maior é aquele que serve, maior é aquele que ama. por isso tem a ver com o que o Senhor leu para nós, amado, dentro ali da sala. Nós precisamos de um amor que transcende o nosso entendimento. O amor incondicional é o amor que, mesmo com os erros cometidos, nós estamos dispostos a perdoar, mesmo que as falhas sejam as mesmas, ainda assim, nós devemos perdoar. Isso envolve o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, ir para a cruz me submete que a cruz, ela está relacionada com o amor de Deus. Aí você fala assim, mas como? Mas se o amor de Deus é expresso em Jesus, e Jesus foi para a cruz, então a cruz tem parte no processo do amor que Deus tem para a nossa vida. E ir para a cruz significa que você vai precisar amar aquele que te odeia, vai ter que orar por aqueles que te perseguem, vai ter que caminhar com aqueles que discordam da tua opinião, vai ter que olhar com compaixão para o defeito do outro, e saber que ali o que vai ser modificado é o Espírito Santo que vai trazer a restauração e a aliança. Mas o meu e o teu papel nunca foi e nunca será de juiz. Nosso papel é de sermos amados e amar conforme Ele amou. E geralmente, a obstrução do amor vem pelas frustrações e desencontros. É engraçado quando você tem uma dificuldade de relacionamento com seu pai, você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Exatamente aí que você tem uma dificuldade de relacionamento com Deus, o seu pai. Quando você tem uma dificuldade de relacionamento com o seu pai, você tem dificuldade de entender e respeitar as autoridades. Por quê? Porque houve uma frustração, como filho, como filha, você se frustrou. Talvez o teu pai não soube, não conseguiu nutrir as suas emoções ou a sua necessidade. Então você projeta isso para as pessoas, para a liderança, você projeta para aqueles que estão aqui dispostos para te ajudar. E não é assim que Deus nos enxerga. Sempre estive aqui, meu amor. Ah, eu estava ali, louvando. É. Tá bom? Beijo. Onde eu estava. Amém. Então não permita que os desencontros e as frustrações do teu passado afetem na oportunidade de gerar o amor que Deus tem para você e por intermédio de você. O verdadeiro amor faz com que uma pessoa nunca desista da outra, por mais que ela o decepcione. A cruz era inconcebível e incompreensível. E quantos não estão decepcionados com Jesus? Porque após começar a segui-lo, as suas dificuldades aumentaram, seus problemas aumentaram. Isso traz para nós uma certa decepção. Como assim? Quando eu não estava com Jesus, as coisas pareciam tão mais fáceis e tão melhores. Depende. Se você considera bom aquilo que te leva para fora da presença de Deus, você precisa experimentar o extraordinário e viver a vontade perfeita. Aí você vai ter um parâmetro para medir se o que você vivia era bom ou não. E quantos de nós, né, não estamos decepcionados com Deus, porque Ele é tardio em ouvir as nossas orações, ou porque quando nos atende não é da forma como nós desejamos? Isso gera o quê? Decepção e frustração. E Deus conhece o meu coração, Ele sabe exatamente por que que você se sentiu assim, e Ele não desiste de nós. Porque quem procura a Deus pelo que Ele pode dar, com certeza vai se frustrar. Mas quem procura pelo que Ele é, encontra paz, pois consegue segurança no palco do medo, força na fragilidade e conforto nas lágrimas, encontra descanso nas perdas. Todos sabem que um dia morrerão e que a vida é efêmera. Num instante nós somos crianças, no outro, idosos, e o tempo se passou. mas vivêssemos como se fôssemos imortais. Adiamos a busca da sabedoria, daquilo que verdadeiramente importa. Nos preocupamos em tomar o melhor remédio, o melhor antibiótico quando estamos doentes. Tentamos levar o nosso carro para consertar o motor no melhor mecânico, sim ou não? Tomamos as melhores decisões, sempre queremos morar na melhor casa, procuramos o colchão que tenha o melhor conforto, mas nós temos uma certa dificuldade em procurar a sabedoria que vem de Deus. Nós não nos preocupamos em desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de se relacionar com Deus de maneira inteligente e transformadora. Em João 13, 34, 35, diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus não declara para os seus discípulos, antes de ir embora, que o melhor seria que eles anunciassem o Evangelho, ou que eles curassem os enfermos, ou que eles expulsassem os demônios. Eles não seriam conhecidos como filhos de Deus se executassem essas tarefas, porque isso é uma consequência de relacionamento com Deus. Mas Ele fala: olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se não lhes faltar amor uns pelos outros. E o amor é o que nutre a alma do ferido. O amor é o que faz um braço estender para aquele que está caído. No culto de domingo passado, Deus falou sobre frutos, sobre a figueira, e ministrou muito forte no meu coração, e tem muito a ver com esse lance de nós amarmos uns aos outros. Porque o fruto, e eu falei isso naquele momento, o fruto que o seu irmão não está dando, não está frutificando, pode ser exatamente o alimento que você precisa para saciar a tua fome. Como isso é forte, como Deus nos capacita a cuidar uns dos outros, a olhar com os olhos de compaixão e de amor. Portanto, eu não sei o que você está vivendo, qual é o período e qual é a experiência que você está tendo com a vontade de Deus, se você está vivendo a boa ou a agradável, mas se você ainda não foi para a cruz, esse é o momento, queridos. Esse é o momento de você deixar de lado todas as suas certezas, convicções, tudo aquilo que Paulo declara, né? Ser conhecedor, ele trata como esterco, não serve para nada tudo o que eu sei, porque agora eu tenho a mente renovada pela presença de Jesus. Então tudo aquilo que vem dos céus me preenche e me faz ser sabedor da palavra e conhecedor daquilo que me leva e me aproxima para perto de Deus. Por isso a minha oração é que nesse momento, você que ainda não experimentou a perfeita vontade de Deus, decida ir para a cruz nessa manhã. Celebramos aqui a Páscoa do Senhor, celebramos a morte e a ressurreição daquele que se entregou por amor a cada um de nós. Que nós estejamos prontos a ir para a cruz ainda nessa manhã. Ah, mas eu não sei se eu ainda estou pronto. Não espere estar pronto, ir para a cruz é uma decisão, não é um sentimento, não é algo que alguém desperta em você, mas é o Espírito Santo mexendo no teu coração e revelando a forma como você se encontra hoje. Se você se encontra na religiosidade, desculpa, a vontade perfeita de Deus, ela quebra a religiosidade. Ela não vem para te tornar religioso, ela vem para te tornar o quê? Um filho de Deus, uma filha de Deus. Vem para revelar um Jesus ressurreto, que nos dá acesso direto a Deus, por conta do seu amor. Por isso que nessa manhã, seja essa a tua vontade, a tua decisão. Eu não estou aqui para te convencer, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence do pecado que você carrega. É Ele quem traz juízo sobre a sua mente. E é Ele quem decreta a justiça sobre cada um de nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo entendimento daquilo que nós somos e o que precisamos fazer. Eu quero aqui, Deus, me unir à fé dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa manhã. Primeiramente, te pedindo perdão pelas nossas falhas, porque nos contentamos em viver a boa vontade do Senhor. De fato, entramos numa zona de conforto e isso torna cada um de nós mornos. Nós não ousamos, nós não avançamos, temos medo do próximo passo. Mas sabemos que o Teu amor, Ele lança fora todo o medo. Por isso vem e nos visita mais uma vez, Jesus, com Teu amor. Nos visita com uma experiência que nos transporta da boa para a agradável vontade. Que nos permita, Deus, viver momentos nesse tempo, nesse ciclo, mas que não venhamos a nós, Deus, estarmos permanentes nesse lugar. Porque nós queremos acessar a cruz, nós queremos ir para a cruz. E sabemos que a cruz é um lugar de renúncia, a cruz é um lugar de libertação, a cruz é um lugar de restauração, a cruz é um ponto de luz, a cruz é um ponto que nos leva para perto de Ti, mas que faz com que as nossas falhas, os nossos defeitos sejam que revelados. Nós não queremos mais viver um evangelho, Senhor, de máscaras. Nós não queremos mais, Senhor Deus, viver uma religiosidade. Nós precisamos romper, Deus, com isso. Nós precisamos de um novo tempo, de um novo ciclo. Nos ensina, nos ajuda, Espírito Santo. Nós podemos sair daqui nessa manhã e a nossa vida continuar a mesma forma, do mesmo jeito, vivendo as mesmas lutas, passando pelos mesmos problemas. E nós sabemos que viver contigo, Deus, não é sinal de que os nossos problemas vão acabar, mas nós temos a oportunidade de ver solução para cada um deles, guiados pelo teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu não posso convencer ninguém a nada nessa manhã. Se o teu Espírito não falou ao coração dos teus servos, eu não posso fazer. Por isso eu te peço, Espírito Santo, tem liberdade. Aquele coração que ainda tem esperança, aquele coração que está sedento, e também aquele que se fechou de alguma forma para a tua palavra, aquele que não encontra mais prazer, Deus, em tua presença. Nós sabemos que o Senhor está à porta, o Senhor está à porta, o Senhor está à porta, o Senhor nunca saiu desse lugar. A não ser que o Senhor tenha entrado na nossa vida e já feito a transformação, o Senhor ainda está à porta do teu coração, o Senhor ainda encontra em você virtude e encontra resultado para transformar a tua vida e a tua história. O Senhor ainda encontra razões suficientes para acreditar que esse não é o fim da tua vida, esse não é o fim da tua história. Ainda há coisas que Ele não te revelou, mas é preciso um tempo de viver aquilo que está pregado na cruz e não mais somente o que está nas Escrituras. É necessário um favor maior da nossa parte. É necessário que você saia da zona de conforto, é necessário que você decida romper. Ninguém aqui pode fazer isso por você. O mundo espiritual, ele guarda, ele reserva, ele priva, ele obedece, o quê? O seu livre-arbítrio. O mundo espiritual, ele preserva o seu livre-arbítrio, ele vai respeitar totalmente a tua decisão. Por isso eu não posso tomar essa decisão por você nessa manhã. Se você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, esse que nós celebramos a Páscoa, que morreu pelos nossos pecados para nos garantir esse acesso, eu te falo, pelas Escrituras, nos estão reservadas bênçãos muito maiores nos céus do que aqui na terra. Nos estão reservados a herança eterna na presença de Deus, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, onde não haverá mais as lutas que nós enfrentamos aqui, mas viva nessa terra como um cidadão já pertencente ao reino de Deus. Se você tem o desejo de entregar a sua vida ou de renovar essa aliança, coloque a mão sobre o seu coração. É uma forma de você já profetizar sobre o teu coração, que aquele que está à porta terá acesso ao mais profundo. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa manhã,
eu entendi
que existem
três vontades
do Senhor
para minha vida.
Eu conheço a boa. Eu quero experimentar a agradável. Mas me leva para a perfeita vontade. Me leva para a cruz. Me leva para a tua presença. Que essa entrega. Não sejam palavras. Lançadas ao vento. Com a mão no meu coração. Eu profetizo
que ela será
um marco
na minha vida.
E a partir de hoje
eu decido
entregar
por completo
a minha vida
a Jesus Cristo,
o Filho de Deus
que morreu na cruz
e venceu a morte.
E vivo está
me garantindo acesso
ao coração de Deus,
ao trono de graça
e misericórdia.
Por isso, Pai,
escreve o meu nome
no livro da vida.
E a partir de hoje transforma os meus passos, conduza a minha caminhada
para cada vez mais perto da cruz.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos esses que tiveram a oportunidade nessa manhã de realizar um concerto contigo, que o teu Espírito venha como um selo sobre os seus corações, venha com o fogo e com a tua glória, manifestando, Senhor Deus, o teu poder através da vida dos teus filhos, porque quanto mais perto da cruz, mais próximo de Jesus nós estaremos. Quanto mais perto, Senhor Deus, nós estaremos de Jesus, mais próximos estamos, Deus, dos planos e dos projetos que o Senhor desenhou a nosso respeito. O Senhor Deus fez a nossa história no ventre da nossa mãe, e nós queremos ter acesso a essa história e viver a plenitude daquilo que está escrito a nosso respeito, mas nós só poderemos acessar se isso vier da parte do Senhor, nos levando, Pai, para o próximo nível, para vivermos a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele, agradeça ao Senhor Jesus por essa oportunidade, pois Ele é santo e poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia.